UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Agora 8 horas 32 minutos e comprometida é a hora de entrevista aqui no Noite Ilustrada. Bom, um ambiente de trabalho é constituído por vários tipos de relação, entre elas a relação hierárquica. Isso pode ser uma brecha para um apelido dado pelo chefe, uma tentativa insistente de encaixar o funcionário em um estereótipo ou mesmo inferiorizá-lo. O conceito de assédio moral ainda está em construção no meio jurídico e social, já que não é algo terminado, como no caso do assédio sexual, mas ainda é uma realidade bem concreta. Porém, como identificar? Como se defender? Quais são os direitos das vítimas? Nós vamos conversar agora, para esclarecer um pouquinho do assunto, com a doutora em Direito pela UFMG, a Cíntia Semiramis. Muito boa noite, Cíntia. Seja bem-vinda ao Noite Ilustrada.
Boa noite.
Cíntia, bom, para iniciar a nossa conversa, eu gostaria que você definisse o assédio moral. O que ele é?
Bom, assédio moral são condutas que expõe a pessoa a um constrangimento, a uma violência psicológica, a uma situação de humilhação, de menosvalia, que prejudica não só o trabalho dela, mas prejudica também o relacionamento com os colegas, o relacionamento com a família, tem impactos para além do trabalho. Então, assédio moral, ele é bem ampla a definição, porque ele pode acometer as pessoas de várias formas, trazendo prejuízo a todas as esferas da vida.
Uhum. Pois é, é uma situação complicada, né? Porque normalmente o assédio moral, ele está ligado a uma situação hierárquica, né? Existe uma indicação, assim, de reação ou de ação em relação à vítima?
Bom, a primeira coisa que a gente pensa sempre na parte hierárquica, que seria do chefe dos subordinados. Mas o que vai caracterizar mesmo é a situação de constrangimento no ambiente de trabalho, que pode ser cometido inclusive por colegas. Então, os colegas que afastam outro colega, um chefe que permita que os colegas maltratem ou ridicularizem uma pessoa específica, também incide em assédio moral. Então, assim, não é só a relação vertical, a relação entre chefe e subordinado, mas também entre colegas, que pode caracterizar assédio moral. E aí o chefe vai ser criticado, merece inclusive ser punido, porque ele vê esse tipo de situação e faz conta com ele. Então, ao se omitir, ele acaba sendo responsabilizado também pelo assédio moral.
Sim, mas em relação à pessoa que sofre o assédio, como ela deve agir? Ela deve reagir?
Bom, a primeira coisa é que ela tem que ver o contexto em que está acontecendo o assédio. Ela tem que anotar a situação, o que está acontecendo. Então, é importante ela anotar hora, data, quem falou o quê, quem fez o quê. E tem que, para configurar o assédio moral, ele tem que ocorrer sucessivamente. Tem que ser sucessivas vezes, para ficar caracterizada uma perseguição. Então, a pessoa precisa de ter essas anotações e ter possíveis testemunhas para poder tomar uma ação, para que fique caracterizado que realmente está havendo uma situação de perseguição no ambiente de trabalho e não uma situação esporádica. Aí, essa é a primeira providência, é ter tudo anotado. A segunda é ver se o ambiente permite que você converse com seu superior sobre a situação. Se não permitir, é importante você procurar os colegas para ver se melhora o ambiente de trabalho e procurar o sindicato, a CIPA, o Ministério do Trabalho, para ver o que pode ser feito nesse quadro. Porque pode ser, às vezes a pessoa acha que é uma situação somente inerente a ela, só atinge a ela, mas só que acaba que atinge outras pessoas também. Outras pessoas estão na mesma situação e não têm coragem de contar. Então, compartilhar isso pode ser importante para identificar um quadro na empresa.
Uhum. Mas não há nenhuma forma assim, de reação momentânea que possa ser feita para evitar que talvez aquele constrangimento se transforme em algo pior? Ou
Aí vai depender caso a caso, vai depender da situação. Porque, e depende muito da personalidade da pessoa, porque tem gente que vai responder com gracejo, tem gente que vai sentir um impacto de uma forma muito maior, vai ficar mais retraído. Então, depende muito da personalidade da pessoa também. Então, é analisar o contexto mesmo. O que, que eu posso fazer agora que não vá gerar uma situação pior? Até que ponto eu posso conversar agora? Ou é melhor deixar para conversar mais tarde? É muito sutil isso. Então, a pessoa tem que avaliar isso. E às vezes é difícil, porque a pessoa está numa situação de humilhação que ela não sabe como reagir.
Sim.
Uma das coisas que marca muito a assédio moral é exatamente a chefia querer demitir a pessoa e acaba que, como não quer pagar todas as verbas rescisórias, acaba criando um ambiente muito pesado moralmente, até a pessoa desistir e pedir a demissão. Então, tem que olhar esse contexto também para ver se não vai ser intensificado.
Bom, você disse anteriormente sobre, né, sobre a questão da hierarquia, que o assédio moral ele não se limita só às situações de hierarquia, né? Também situações de colega para colega de trabalho. Existe assédio moral, e aí pensando entre os que o subordinado assedia a chefia? Existe essa relação inversa? Ou é sempre...
Olha, normalmente as pessoas entendem como o chefe é a autoridade, então ele que irá assediar. Porque um funcionário que começa a assediar a chefia, ele pode ser punido, tanto na história trabalhista, quanto pelo RH. A chefia tem condições de punir esse funcionário que está exacerbando as funções dele. Então, a doutrina entende que realmente é o caso muito mais de entre colegas ou então de chefe para subordinado. Especialmente em casos que envolvem, por exemplo, incumprimento de metas ou situações, um ambiente que gere, né, ser aceito constrangimento.
Bom, e Cíntia, por que o assédio moral acontece? Por que uma pessoa assedia a outra moralmente? Existe uma explicação para isso?
Eu sou uma pessoa um pouco pessimista. Eu acho que seres humanos, quando eles têm a oportunidade de serem agressivos ou de maltratar a pessoa, eles vão fazer isso. Mas essa é uma visão muito... Eu reconheço que é pessimista, mas, e que não explica tudo. Existem situações que são bastante complicadas. Por exemplo, uma estrutura, uma empresa muito hierarquizada, tipo um banco, que tem metas muito fixas. Então, os chefes forçam os funcionários a se adequarem a essas metas e eles extrapolam as exigências. E quando e tem um efeito dominó disso na hierarquia. Então, com o chefe nível superior, com o chefe nível intermediário, com os subordinados todos, aí você vai vendo um aumento na violência para cumprir as metas. Então, tem essa questão também da exigência de resultados a todo custo, inclusive prejudicando a vida familiar dos funcionários. Então, tem essa questão também.
Bom, e agora, falando sobre quem assedia, né, normalmente, ao ser censurado, muitas vezes o agressor ele usa aquela justificativa, né? Só uma brincadeira. Como que a gente diferencia o assédio da brincadeira? Qual que é o limite da brincadeira?
O limite é exatamente fazer mal para a pessoa. Porque e esse é um problema que as pessoas, de modo geral, têm. Que é uma dificuldade de compreender o outro, de ter empatia, de exercitar a alteridade. Então, é muito comum a pessoa fazer uma brincadeira, e eu já vi isso várias vezes, com mulheres falando que elas estão em um determinado cargo por serem bonitas e não por serem competentes. E depois falar, não, isso é uma brincadeira. Não é uma brincadeira, porque fez um comentário que ameaça a respeitabilidade profissional da mulher. Então, não tem nada de brincadeira aí. Ele pode reconhecer como brincadeira, mas quando você começa a conversar com a pessoa, ela reconhece. Eu passei por um caso desse. A gente explicou para o agressor, olha, o que você está falando é agressivo e tal, e tentamos colocar ele no lugar da vítima. Você gostaria que falasse isso de você? Você acha que seria uma brincadeira ou você se sentiu ofendido? ele admitiu, é, realmente eu me senti ofendido, me desculpe, eu prometo não vou fazer mais isso. Assim, houve uma mudança de postura dele.
Sim.
Então, mas foi necessário muita conversa para ele entender o que, que ele acha que é uma brincadeira, é a verdade dele, mas não é a verdade da, não só da vítima, da mulher, nesse exemplo, mas das pessoas que estariam em uma situação parecida. É importante, é muito importante desconstruir essa ideia da brincadeira, porque ela esconde discriminação. E isso traz consequências muito drásticas para a vida das pessoas.
Bom, agora são 8 horas, 42 minutos. Você está ouvindo o programa Noite Ilustrada. Eu estou conversando ao vivo com a doutoranda em Direito pelo FMG, a Cíntia Semiramis. Cíntia, o assédio moral, ele é um conceito recente no país, né?
Sim, bastante recente.
Ai, perdão, engasguei. Gente, a apresentadora engasgou, calma. Desculpa. Bom, o que eu queria saber é o seguinte... Existe alguma lei específica em relação ao assédio moral?
Bom, a gente usa uma série de leis dependendo do caso. Existem algumas pessoas que defendem que o assédio moral seja caracterizado como crime, através do Código Penal, crime de constrangimento legal. Mas o que a gente tem verificado é que não precisa chegar no ponto de dizer que é um crime, até porque para ser crime você precisa de uma situação muito específica que atenda todos os requisitos criminais. O processo criminal é muito mais complexo, exige um advogado muito mais especializado. Então, assim, é uma ótica muito agressiva e que não traz benefícios diretos nem para a empresa, nem para as pessoas envolvidas. Então, o que nós temos feito nos últimos anos é tentar evitar ao máximo usar o direito penal e aplicar ou o Código Civil como dano moral, ou seja, a conduta que está havendo no ambiente de trabalho, você classifica como dano moral, ou então usa-se a legislação trabalhista, artigo 483 da CLT, para enquadrar as situações que fogem do poder do empregador.
Uhum.
Então, como são questões genéricas, a interpretação vai ficar para cada caso concreto. Bom, o que a gente tem feito, como se trata de uma discussão nova, e nova para o direito é uma coisa que não tem nem 15 anos, é bom deixar isso bem claro, porque no direito a gente pensa assim, direito é coisa assim, uma coisa nova do ano passado. Não, uma coisa nova no direito é uma coisa de 10, 15 anos atrás, porque leva um tempo até os profissionais se atualizarem, até haver demanda, até haver uma repercussão judicial mesmo em relação àqueles casos. Então, é uma questão nova que a gente está trabalhando com o que já existe na legislação e vai adaptando ao caso concreto.
Tá certo, então, Cíntia. Infelizmente, nosso tempo é muitíssimo curto no rádio. Mas tem alguma coisa que você não disse, que você gostaria de acrescentar?
Só uma questão que é a seguinte. A assédio moral é uma situação muito complicada, porque ela envolve não só a pessoa, mas também, muitas vezes, a vítima e os parentes dela. Então, é importante que as pessoas possam conversar abertamente sobre um ambiente de trabalho e possam, seja na empresa, seja na família, receber apoio nesse tipo de situação. Porque a pior coisa que acontece com a vítima é que as pessoas muitas vezes falam que a culpa é dela, quando não é. É um ambiente de trabalho que é opressor, é o chefe ou a chefe que realmente é agressivo e que precisa de uma capacitação para modificar o comportamento. Então, é um quadro muito mais grave, parece, e que seria importante as pessoas não banalizarem. Procurarem ajuda mesmo, seja ajuda psicológica, seja ajuda jurídica. Faculdade de Direito hoje, assistência judiciária é cada vez mais adaptada para atender esse tipo de situação, Ministério do Trabalho. Então, é importante ir atrás desses mecanismos para impedir que um ambiente opressivo se perpetue. Então, acho que essa é a questão mais importante.
Tá certo, Cíntia. Muitíssimo obrigada, viu, pela sua participação.
Eu que agradeço o convite.
Um abraço. Boa noite.
Boa noite.
Tchau, tchau.
Tchau.
Bom, nós acabamos de conversar com a doutoranda em Direito pelo UFMG, a Cíntia Semiramis, sobre assédio moral. O Ministério do Trabalho e do Emprego desenvolveu recentemente a cartilha Assédio Moral e Sexual no Trabalho, Para quem quiser saber mais e ter acesso a essa cartilha, entre no Twitter da rádio, twitter.com/UFMGeducativa, que lá tem o link que leva até a cartilha.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.